Estamos apresentando Aplauso.
Vem dormir, minha filha adorada.
O nome dessa música e delicadíssima é Acalanto para quem tem filha. É uma canção linda com participação especial de Edu Lobo. Eu vou mostrar a música inteira daqui a pouquinho, antes eu retomo a conversa com o Breno Ruiz. E aí, Breno, no que a gente tem que prestar atenção nessa faixa do álbum Mistérios? O que, que você me diz, Breno?
Eu queria só voltar, porque eu acho isso tão lindo. Desculpa, Carmen, mas eu queria voltar um pouco para a sua primeira pergunta e só fazer um adendo. Assim, você perguntou do fio condutor do repertório do disco. E daí o Gismonte fez um comentário que eu acho o mais preciso, o mais bonito. E ele teve uma sacada que talvez Alice tivesse também, pelo menos no Acalanto para quem tem filha, né, na participação dessa música dentro do repertório. Mas uma coisa incrível, assim, que eu acho que conduziu esse processo e foi uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de testemunhar nos trabalhos que fiz até então, foi estar com uma pessoa em estúdio que pensou num disco e que cantou esse disco prestes a dar à luz. Então, eu acho que o disco também, desculpa Alice, desculpa Carmen, eu tergiversei um pouquinho aqui, mas eu acho que o disco também tem esse encantamento.
Realmente, né, Alice? É porque o disco Milagres tem esses acalantos, quase cantigas de ninar. Cantar essas músicas estando grávida também deu um sabor especial à coisa, eu acredito. E outro tempero delicioso, no caso do Acalanto para quem tem filha, é a presença de ninguém menos que Edu Lobo, né? A ideia de chamar o Edu para participar dessa faixa foi sua ou não?
É, nesse mesmo lugar de agregar e ouvir, eu tenho isso, assim, a gente tem isso, né, músico, enfim, de ouvir coisas dentro da nossa cabeça, assim. Esses dias eu tava correndo na lagoa e eu ouvi uma música do Guiberto Gismonte, o Breno acabou de falar dele, com uma do Vila Lobos, assim, uma junto da outra, tipo arranjo, né, e assim, o piano, não sei o que, eu falei, pô, Breno, podia ter o Edu Lobo. O Edu Lobo, bem que ele é um grande acalantista, né? O Edu Lobo tem lindos acalantos. Ele é uma referência tão grande pra gente. E isso, hoje em dia, assim, eu acho que isso sempre foi importante, né, Carmen? Artistas já consagrados botarem um selo de qualidade, digamos, né? Assim, estarem apoiando, né, participando e apoiando jovens artistas, relativamente jovens. Não, Marinita. Então, a gente pensou no Edu e o Hugo Sukman, que participou, que fez o release do nosso disco, que participou do coro de Marajoara, que fez essa ponte pra gente. E o Edu logo gostou da música do Breno, quis ver a partitura, pá, topou participar muito generosamente.
Vamos conferir como ficou esse acalanto. Essa é para ninar e encantar.
Vem dormir, minha filha adorada. Tá na hora de ir pra caminha. Olha que o reino da bicharada vai pra cama no fim da tardinha. Vem dormir que a mamãe tá cansada. Eu prometo que de manhãzinha vou brincar com você na calçada, mas agora já é madrugada, só quem brinca lá fora é estrela. Princesinha, vem.
que o medo vai se embora. Que papai feche a janela. Vem pro colo, vem, não chora. Vem sonhar que a gente vela. Já chamei Nossa Senhora pra ficar de sentinela. Vem que eu vou contar a história de quem foi o filho dela.
Esses foram Alice Passos e Edu Lobo, de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, Acalanto para Quem Tem Filha. A entrevista é com Breno Ruiz e com Alice Passos. Os dois estão em cidades diferentes, por isso você deve estar notando aí uma diferença de áudio, conversas à distância tenha dessas coisas. Mas vamos lá, retomando a prosa com o Breno. Então, Breno, eu quero destacar agora a participação especial de Rogério Caetano, que toca violão de sete cordas de aço na música Viola de Mágoa. Eu queria que você comentasse esse diálogo entre o seu piano e o violão do Rogerinho.
Para mim foi muito especial, assim, muito especial em vários sentidos, porque piano e violão, todo mundo que é músico, assim, sabe que é uma conversa difícil de acontecer, né? É muito fácil haver choques, haver conflitos harmônicos, assim, a depender das escolhas que cada um faz. E o meu pianismo, eu fico imaginando que para alguém que vai tocar violão comigo, por exemplo, seja uma coisa também delicada, porque o meu piano ele é muito cheio de comentários, né? É um piano... eu vou falar o que eu costumo dizer em outros momentos, mas... eu tenho uma dificuldade em me considerar pianista mesmo. Eu sou um pianista da minha canção. Então, eu não sei tocar de outro modo. E às vezes, quase sempre esse piano vem muito cheio de comentários, assim, com muito pouco espaço para, enfim, para outras conversas. Então, ter tocado com o Rogério é um cara de uma sensibilidade extraordinária, de recursos musicais muito assim, fora da curva, e ele conseguiu achar um jeito, assim, de se colocar comentando, e daí ficou esse bate-bola delicioso que aconteceu, assim, muito prazeroso, tanto de tocar. Eu acho que o resultado, para quem ouve, também traduz esse prazer que a gente teve, assim, né? Porque é como se o violão dele fosse uma extensão do meu piano, ou vice-versa. Enfim, é um pouco a sensação que eu tenho. Então, foi só felicidade.
Ah, felicidade que eu divido com os ouvintes do Aplauso agora. Diálogo alegre entre piano e violão. Chorar só no ponteio da viola. Vai ouvindo.
Música.
sempre choro a minha mágoa no ponteio da viola. Meu olhar se enche d'água, mas meu peito se consola. E é com o som dessa tristeza que a toada desenrola, e essa dor vira beleza pra você cantar. Essa mágoa não tem freio, é o meu coração de fora, que coitado vive cheio de tristeza como agora. Mas a dor como ela veio, a viola manda embora. É por isso que eu pontei viola. Meu olhar se enche d'água, mas meu peito se consola. E é com o som dessa tristeza que a toada desenrola, e essa dor vira beleza pra você cantar. Oh. Essa mágoa não tem fim, é o meu coração de fora, que coitado vive cheio de tristeza como agora. Mas a dor como ela veio, a viola manda embora. É por isso que eu ponteio pra ninguém chorar. Chora também de dor. Tem sempre um quê de saudade na mão de um tocador. Só de escutar dá vontade de esquecer todo o mal de amor.
Alice Passos, de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, Viola de Mágoa, participação especial do violonista Rogério Caetano. Essa é mais uma das faixas do álbum Milagres, que nós estamos conhecendo hoje aqui no Aplauso, e a conversa é com Breno Ruiz e com Alice Passos. Pessoal, eu queria falar de uma coisa que me chamou a atenção nesse disco, que são as várias faces das mulheres retratadas pelo Paulo César Pinheiro nessas letras. É geralmente a mulher que enfeitiça, a mulher bicho que caça sua presa. Eu queria que vocês comentassem esse imaginário da mulher força da natureza, começando por você, Alice.
Isso foi até uma questão, na verdade, assim, da minha parte, por causa de hoje, né? Hoje, dos últimos anos, digamos. Mas com medo de ficar numa coisa da objetificação da mulher. Por exemplo, eu e Breno tivemos longuíssimas conversas antes, durante e após o ensaio sobre como soaria, porque assim, pra mim, e eu imagino que pro Breno também, o jeito que o Paulo César escreve é tão de uma época, ele se coloca assim num Brasil de uma época que não traz esses questionamentos assim. Nossa, é tão difícil isso, essa parada, mas tem um encantamento, me ajuda aí, Breno, a palavra encanto aparece muito, né?
Eu acho assim, pensando nas coisas que a gente pensou muito, né? Boa parte dessas canções, elas estão, justamente por estarem associadas a gêneros ancestrais, Paulinho faz uma leitura também de dentro de uma época, né? E com uma visão de mundo que talvez seja um pouco dissonante da visão de mundo atual. Eu acho que é um pouco essa a preocupação da Alice, né? No cerzir a escolha das canções. Por outro lado, e aí quando a gente está falando disso, ela está falando, imagino eu, que de uma canção específica, né, que é o Sangue Mestiço, por exemplo. Por outro lado, tem uma humanidade que perpassa a existência daquela época também, século XIX, e que, apesar disso, ainda é atual. E ainda é. E colocar isso, de repente, no disco, ou nos dá a possibilidade de discutirmos como estamos fazendo aqui, né, e pensarmos em outros rumos para essa história pontual que a Alice está falando. Mas eu, particularmente, acho que tem, de novo, né, eu não sei até que ponto essas canções, a Alice arregimentou, ela projetou, idealizou, para mim é tudo mérito da Alice, assim, mas eu não sei até que ponto, quando ela fala assim, meu corpo estava cantando, né? Já estava preparada para cantar tal canção ou tal repertório. Eu gosto de pensar que o repertório, ele se escolheu, né? Eu não sei até que ponto teve, assim, a nossa mão ou a mão da Alice, até que ponto tem uma coisa completamente consciente e deliberada na escolha do repertório e até que ponto tem um inconsciente atravessando. E quando esse inconsciente atravessa e ajuda a escolher esse repertório, esse repertório traz, assim, para esse universo feminino, eu fico imaginando aqui, eu tô dando um palpite porque fui chamado aqui a baila pela Alice, mas, assim, de um feminino muito rico, muito plural, muito vasto, e de um feminino que só é possível num contexto brasileiro, acima de qualquer coisa, né? Eu fico imaginando essas canções, por exemplo, né, principalmente as mais sensuais, em que eu sei que existem em outros países, por exemplo, esse tipo de associação, seja da mulher, seja do homem, mas essa associação erótica, por exemplo, mais sensual, com o universo dos bichos, né, como é, por exemplo, a coisa do Donana, né, da Sussuarana, enfim, não é uma coisa exclusiva do nosso imaginário. Mas com o nosso imaginário, com toda a história que a gente tem enquanto país, né, isso fica bastante especial.
O que você acha dessas impressões do Breno aí, Alice? Porque essas letras do Paulo César Pinheiro também traduzem um universo feminino meio misterioso para o homem, né? Sei lá como que eles interpretam isso. Um ser que gesta e que dá luz a outro ser, né, Alice?
Total, total. E tem a ver, isso que o Breno falou da gravidez da Cora. Tem isso também, porque o final de Milagre, justamente, não, no meio, né? Como é que um bosque nasce de uma flor e a gente vem de dentro da mulher, né? É muito louco mesmo. Mas eu concordo com tudo que o Breno disse a respeito da escolha. teve uma coisa bem mental minha de querer o máximo de inéditas, assim. Não queria, a princípio, fazer regravações. Algumas foram irresistíveis, mesmo como Donana, por exemplo. Donana é uma música que me... Eu adoro essa coisa do Paulo César, da história, né? Porque tem... Enfim, ele envolve a gente de uma maneira naquela história, em Donana, em Sangue Mestiço. E aí tem as mais contemplativas, como o Toda Morena, por exemplo. A mulher, ela tá de diferentes... apresentada, né? De diferentes formas, mas ela tá sempre lá, né? Ela tá sempre lá, o disco inteiro. Engraçado, a primeira entrevista que trazem a mulher. Legal isso, gostei muito.
Ah, que bacana. Então vamos ao universo feminino em Paulo César Pinheiro. Seguindo com a irresistível Donana, música citada aí tanto pela Alice quanto pelo Breno, nessa prosa boa que você está acompanhando hoje aqui no Aplauso.
Quando eu fui cortar cana caiana, Donana, vi um bicho fazendo a campana pra me tocaiar. Parecia uma sussuarana, Donana. E batendo a pestana, a bichana veio pra me pegar. Lá na venta da onça caetana, Donana, vi um olho de cobra cainana me hipnotizar. Me queimando que nem taturana, Donana. Sua língua de iguana quase me esgana, me abocanha. Eia! Eia! Valha-me Deus, show, coisa ruim, mana, eu pensei que era o fim. O bicho me mordeu, que será? Valha-me Deus, show, coisa ruim, mano, eu pensei que era o fim. O bicho me mordeu, que será de mim? Não consigo sair da cabana, Donana, amarrado ao cipó de liana desse seu olhar. E esse cheiro de cio que emana, Donana, é mais gente que bicho que me atazana, empesteia o ar. Ela me tem, ela é soberana, ela me quer com paixão tirana. Ela é pagã, infiel, profana, é canibal, come carne humana. Mano, ela ainda vai me matar. Eu só quero acabar com essa nana, Donana. Mana, pede a senhora Santana pra vir me salvar. Se ela continuar com essa gana, Donana, o meu corpo se dana antes da bichana se saciar.
Alice Passos, de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, Donana. Breno e Alice estão me avisando aqui que o nosso tempo está terminando. Eu vou fechar o programa com um delicioso lundu chamado Contradança, um pulinho aos salões do século XIX. Alice, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa Aplauso. A gente está sempre aí acompanhando as novidades do seu trabalho, viu?
Querida, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Que venham outros.
Que bom. Breno Ruiz, que bom conversar com você pela primeira vez, que também venham muitas outras vezes, viu?
Poxa, tomara, agradeço muito pelo espaço, pela prosa muito boa e até breve.
Dona Yaya também tá. Ioiô balofo balança com a mão na trança de Ayá. junta toda a vizinhança que o povo gosta de olhar. Trança na mão, mão na pança, ioiô na dança com iaiá. Quando o ioiô dá volteio, dona iaiá também dá. Os dois dançando no meio, o povo em volta do par. Fica ioiô todo cheio, chega iaiá suspirar. Que o esquindô de ioiô, meu Deus, é o esquindim de iaiá. Se ioiô inventa um passo, seu corpaço não quebra iaiá. Ela não perde o compasso e nem tira o seu braço do lugar. Quando os dois têm pouco espaço, no seu laço ioiô arrocha iaiá. Mas só vendo nesse abraço o amasso que há. Os dois são como borracha, só se vê perna esticar. E se uma perna se encaixa, não dá pra desencaixar. Brincando o povo diz, tira, tira, tira o seu tafetá da Casimira. Mas ela delira. Ele ri, mas nem dá trela, ainda dá uma palpa dela. E lá vai grudado nela pro meio do salão rodopiar. E nenhum dos dois se cansa, muito menos quer parar. E nem mesmo a vizinhança, antes do baile acabar, vendo a dança de ioiô com iaiá. Cordeiro na área! Magno Júlio, Marcos Tadeu!
Opa, coisa boa ali!
Swingando o baile de Breno Ruiz e Paulinho Pinheiro!
Ô, baile bom!
Que sonheira!
Beleza, a porta tava aberta, ouviu o barulho! O pagode você tá pronto toda hora, né, meu?
Segura, Tadeuzinho!
Rabisca, Magno!
Alice Passos, de Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro, contra a dança. Lembrando que os pianos do álbum Milagres são de Breno Ruiz. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a cantora e musicista Alice Passos e o compositor Breno Ruiz. Juntos, eles estão lançando o álbum Mistérios, com parcerias de Breno Ruiz com o veterano letrista Paulo César Pinheiro. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é radio.câmara.leg.br. radio.câmara.leg.br. Aplauso disponível também nas programações das emissoras parceiras de norte a sul do Brasil. Essa entrevista foi gravada pelo Zoom e você pode conferir trechos da prosa em vídeo no Instagram, no Facebook e no X. É só procurar por Rádio Câmara. Semana que vem eu estarei de volta com mais entrevistas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.